membros do Governo, muito bom dia. A sessão está aberta. Peço aos agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público e à senhora deputada secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar desde logo quais foram os deputados que participaram na sessão de ontem por videoconferência em virtude de se encontrarem em isolamento profilático. Foram Francisco Rocha, do Partido Socialista, Rosário Gamboa, do Partido Socialista, Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista, e Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata. Agora passo isto. E agora, dar conta da entrada do Projeto de Lei 73, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Do Projeto de Lei 78, da iniciativa da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que deixa a 9ª Comissão, do Projeto de Lei 80, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 8ª Comissão, do Projeto de Lei 81, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 8ª Comissão, Projeto 83, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 1ª Comissão, da 85, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 1ª Comissão. Do 87, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 1ª Comissão. Do 88, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 9ª Comissão, em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 89, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que deixa a 6ª Comissão. Também a entrada do Projeto de Resolução 62, dos Srs. Deputados André Ventura e outros do Chega, que deixa a 1ª Comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A nossa ordem do dia de hoje tem 3 pontos. No primeiro, procederemos à discussão das normas que foram avocadas por diferentes grupos parlamentares para debate e votação hoje. No segundo ponto, procederemos à votação das normas avocadas e dos artigos e propostas de alteração que deveremos votar em plenário. E no terceiro ponto, continuaremos a discussão na especialidade com mais um grupo de artigos da proposta de orçamento a serem consideradas. Queria começar por saudar a delegação de presidentes, vice-presidentes e funcionários de comissões da Assembleia Nacional Popular da República da Guiné-Bissau, que nos dão o gosto de assistir aos nossos trabalhos na Galeria 2 e, em nome do Parlamento, queria saudá-los.
Também batemos palmas, Presidente, não? Sim, está bom. Presidente, levanta-se ou não?
Eu não. Muito obrigado. Vamos então iniciar o ponto relativo à discussão das normas avocadas. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pede a palavra. Para que efeito? Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra. Para que efeito?
Sr. Presidente, era para suscitar um requerimento sobre uma questão que foi levantada ontem na COF, uma proposta de alteração do Partido Socialista 1049 ao artigo 95, que havia sido aceito, foram levantadas questões sobre a sua admissibilidade, foi entendido que esse recurso que o PS quer fazer deveria ser em sede plenário, uma vez que é hoje aqui, são normas que são hoje aqui votadas. Foi levantada uma questão sobre prazo que, a nosso ver, não se deveria colocar, uma vez que a votação é hoje e não era ontem, e era neste sentido que fazíamos este requerimento para que este texto de substituição pudesse ser aceito. Muito obrigado.
Tratando-se da apresentação de um recurso ao plenário, ok, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Bota Pinto, que a pediu, para o mesmo efeito.
Sr. Presidente, Os nossos trabalhos têm regras. Têm regras que estão no regimento. Aliás, a democracia são regras, como sabe. E uma das regras é que há um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Esta proposta entrou no sistema e foi logo atribuída automaticamente um número e foi qualificada de forma, não sei se intencionalmente enganosa, mas como proposta de substituição, quando na realidade é manifestamente uma proposta de aditamento. O que está aqui em causa é o seguinte. O Partido Socialista quer aditar, depois de debatido a matéria das finanças locais, depois de 10 dias, depois de esgotado o prazo para propostas de alteração, quer aditar uma nova proposta de alteração. E apresenta uma proposta com todo um novo artigo. Não é substituição nenhuma. Não há nenhuma alteração no texto anterior que lá estava. E o nosso regimento define o que são propostas de substituição. Diz que são as que contenham disposição diversa da que tenha sido apresentada. E diz o que são propostas de aditamento. As que, conservando o texto primitivo, como esta conserva, aditem matéria nova, que é o caso também. Portanto, eu penso que o Sr. Presidente, e apelo à mesa, para que não permita esta fraude às regras, que é, 10 dias depois de esgotado o prazo para propostas de alteração, depois de debatido no plenário toda a matéria das finanças locais, vir um partido, e poderá haver outras situações, com novos aditamentos e novos artigos. Pensamos que está ultrapassado o limite, digamos, mínimo da tolerabilidade deste tipo de manobras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar um período de tempo para os grupos parlamentares que queiram pronunciar-se sobre este recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou possam fazer. O PS pediu a palavra, julgo, para fundamentar o pedido de recurso que apresentou. Sr. Deputado Eurico Brantias tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a prática orçamental nesta Casa permite pedidos de substituição até o momento de votação. Esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a 1049-C, foi apresentada e foi apresentada como primeira substituição. Esta primeira substituição foi aceita pelos serviços, pelo expediente desta Casa, e era para isto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estava preparado para votar. Ontem mesmo, neste hemiciclo, o conjunto de normas sobre autarquias e financiamento das autarquias, no quadro da Lei das Finanças Locais, foi objeto de debate aqui, neste hemiciclo, neste plenário. Aliás, o Partido Socialista, em particular o Sr. Deputado Pedro Cegonho, fez uma intervenção nesse quadro. Por isso, aquilo que nos surpreendeu ontem na Comissão foi o facto da substituição ter sido aceita e, depois da intervenção do PSD, a mesa não ter prosseguido naturalmente com a substituição que era a nossa expectativa. É, de todo, um incidente que não gostaríamos que estivesse a ocorrer. Contudo, o Grupo Parlamentar do PS apresentou uma substituição que, no nosso entendimento, densifica fortemente, é certo, mas densifica um elemento central da nossa proposta que dizia respeito aos limites de endividamento das autarquias e, por isso, aquilo que nós propomos a esta Câmara, aquilo que requeremos, é que a nossa proposta de substituição seja aceita por este hemiciclo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a palavra para este debate, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito embora esta proposta apresentada pelo Partido Socialista tenha sido apresentada como uma proposta de substituição, ela, na verdade, não é uma proposta de substituição, porque introduz um novo artigo sobre questões que o Partido Socialista não tinha apresentado anteriormente. E aquilo que está previsto no quadro do regimento é a possibilidade de haver propostas de substituição sobre temas que já tenham sido apresentados. Senhor Presidente, não é só uma questão de prazo. Há, de facto, aqui uma alteração da proposta que foi apresentada por parte do Partido Socialista e por isso que nós consideramos que não cumpre aquilo que tem sido as regras e a prática por parte da Assembleia da República relativamente a estas matérias. Deixe-me acrescentar ainda o seguinte, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que é apresentada por parte do Partido Socialista, há pontos que versam sobre temas que há outras propostas que foram apresentadas, nomeadamente por parte do PCP, e há um outro ponto cujo aspecto já está resolvido no quadro da Lei das Finanças Locais. Portanto, a questão do conteúdo da proposta e da sua extrema necessidade também revela aqui que não é bem assim. Senhor Presidente, creio que deve ser assegurado aquelas que são as normas, as regras de funcionamento por parte da Assembleia da República. E não podemos permitir que a maioria absoluta por parte do Partido Socialista não faça cumprir essas mesmas regras, porque senão não há regras que valham do ponto de vista do funcionamento e do ponto de vista daquilo que está já previamente acordado entre todos relativamente a estas matérias. Não nos parece que este seja um caminho certo a prosseguir e aquilo que nos parece efetivamente é que com a maioria absoluta do Partido Socialista e com estas atitudes claramente abusivas não há regras que valham e aquilo que é fundamental é garantir o cumprimento daquilo que tem do regimento, naturalmente, mas cumprir aquilo que tem sido as boas práticas e acordado entre todos.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, depois o Sr. Deputado Pedro Pinto, depois o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a praxe desta casa é que existe um prazo para a entrega de propostas e tolerância para a substituição dessas propostas quando a substituição não implica uma alteração do conteúdo da proposta e uma formalidade, um pormenor. O que o Partido Socialista faz é outra coisa. Não é um pequeno pormenor de entrega de prazos. O Partido Socialista adita novo conteúdo numa proposta que já tinha sido discutida em plenário. E, por isso, não está a cumprir a praxe, está a abrir um precedente. É um precedente perigoso que o PS quer abrir porque hoje tem maioria absoluta, mas que eu garanto que se o PS não tivesse maioria absoluta, nunca quereria abrir. E é precisamente porque o PS tem maioria absoluta, que nós não podemos permitir que se abra o precedente de que se colocarem novas propostas com novo conteúdo em processos de substituição depois do debate ter ocorrido em plenário. E por isso entendemos que a proposta não deve ser aceita.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção no debate em nome do Partido Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Peço desculpa. Bruno Nunes.
Sr. Presidente, a sua pessoa cumprimento todos os presentes. Isto que aqui está a acontecer, e eu vejo pelos sorrisos da bancada do PS, isto é um completo, passa a expressão, pontapé ao regimento. O que tem sido feito nas últimas horas, nós sabemos que as propostas que foram alocadas e enviadas pelo PS não foi mais nem menos do que um copy-paste dos últimos anos. Algumas até vêm com as datas erradas. Por isso, esqueceram-se de fazer esta atualização e agora querem atropelar o regimento. Todos sabemos, no entanto, calma, ainda logo de manhã já começam com a gritaria. Tenham calma. Portanto, o que vai acontecer, já sabemos perfeitamente, continuem a gritar, já sabemos perfeitamente que o que vai acontecer é que a maioria vai aprovar isto, mas que lá fora se saiba que o PS está nesta posição do quer, posse e mando e faz o que quer, mesmo com pontapés no regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, PSD.
Sr. Presidente, a admissão e votação desta proposta significa violar pelo menos três regras fundamentais. Em primeiro lugar, significa qualificar como proposta de substituição uma proposta que implica aditar manifestamente matéria nova. Tem todo um artigo novo. Não é uma mera densificação, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. É um artigo novo, com matéria nova, com disposições novas. Portanto, significa subverter o prazo que nós fixámos para as propostas de alteração. Em segundo lugar, significará que a Assembleia vai votar algo que não discutiu. Significa quebrar o princípio que só se pode votar o que foi discutido. Porque esta proposta